Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Nossa conversa de hoje, aqui nos Novos Cientistas, ou Roxane, será um pouco diferente. É que além do pesquisador, teremos a presença do seu orientador. E eu estou falando do jornalista Ivan Conterno, autor do e-book intitulado Blocos de Memórias, Histórias do Conjunto Residencial da USP, conhecido aqui na USP como CRUSP. E também temos aqui o professor Denis de Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, né? O livro aborda as transformações do Conjunto Residencial da USP, onde residem alunos da USP menos favorecidos financeiramente ou que são oriundos de outras cidades do Brasil. E aí, Roxane, eu vou fazer logo a minha primeira pergunta para o Ivan. O que te motivou a realizar esse trabalho? Você, por um acaso, foi morador do CRUSP? Você, de alguma forma, conviveu por lá? Conta para a gente essa história aí.
Eu sou um ex-morador. Morei de 2010 a 2014 no CRUSP, quando eu entrei para o curso de História da FFLESH, que eu não concluí, que eu enfrentei algumas dificuldades que talvez outros alunos tenham enfrentado também, mas tinha se situado por ter um quadro de autismo. É assim que eu avalio hoje. Mas aí depois voltei para o curso de jornalismo e durante uma disciplina que nós fazemos de jornal laboratório do Jornal do Campus, fiz algumas matérias sobre o CRUSP. Uma sobre o lançamento de um livro de escritos literários organizado pelo historiador Gustavo Salmazo, que era morador, com a apresentação do professor Homero Santiago, da Filosofia, e outra com ex-moradores da Velha Guarda, dos anos 60. E como ex-morador, não me bastava aquela história que todo mundo já conta, de que o CRUSP foi emprestado para os Jogos Pan-Americanos em 63, depois ocupado pelos estudantes e esvaziado em 68, retomado em 79. Eu queria investigar melhor essas histórias. Conversei com vários ex-moradores e vasculhei alguns arquivos e descobri que existiam histórias que extrapolavam a mera curiosidade, que não existiam ainda em registros jornalísticos, historiográficos, que precisariam ser contadas. Então, decidi trabalhar isso no meu TCC.
Bom, você já falou aí, de passagem, que o CRUSP ele foi fundado em...
O projeto é de 61, a execução em 62 e foi inaugurado em 63. O primeiro uso foi para os Jogos Pan-Americanos, embora fosse destinado à moradia já no projeto.
Bom, eu quero saber também, Ivan, quanto tempo você demorou para concluir esse trabalho, né? Você mais ou menos também já falou como é que foi, digamos assim, esse mergulho no CRUSP. Ou seja, você resolveu contar histórias que até então eram inusitadas, né? E essas histórias, além de você me contar como foi tudo isso, eu quero saber se houve um recorte de tempo. Você chegou até os dias atuais, como é que foi isso?
Eu trabalhei no projeto desse livro reportagem durante 3 a 4 meses, que é o período de um semestre letivo. A intenção era que o período até os dias atuais fosse coberto, porém teve que redimensionar isso. A última década foi deixada para um segundo momento, não foi incluída nesse primeiro trabalho, mas pretendo disponibilizar futuramente num site que eu criei, que é cruspe.net. E esse mergulho foi assim, eu tentei dar a dimensão mais pessoal do ex-morador, trazer o ex-morador do ponto de vista concreto, não das suas particularidades, histórias de vida. Então eu acabei desenvolvendo até um laço afetivo com a maioria dos entrevistados E eu tento transpor isso no livro e o ser humano concreto que é cada ex-morador do CRUSP é. E isso vai tendo como pano de fundo a história do próprio conjunto habitacional de estudantes que tem uma vida muito intensa, que marcou a história do Brasil nos anos 60, no combate à ditadura militar. Uma das greves mais importantes de 65 estudantis contra a ditadura militar foi em decorrência de um evento que ocorreu no CRUSP, uma chamada Greve do Fogão, que está bem registrada no documentário do Renato Tapajós, Universidade em Crise. E depois, durante a redemocratização, também foi um sinal de que o movimento estudantil estava voltando à ativa e marcou a vida de muitas pessoas que hoje são grandes intelectuais aqui no Brasil.
Bom, agora, Quinto, vamos perguntar ao professor. A gente quer saber um pouco do professor Denis, se esse é o primeiro trabalho, professor, que você orienta, em que o CRUSP é o objetivo principal, e se você acredita que faltam estudos sobre essa questão da moradia, e hoje o termo mais atual é acolhimento, não é? Permanência desses estudantes na universidade.
Bom, não é o primeiro trabalho, já orientei um outro TCC já faz um certo tempo, eu não vou lembrar o nome agora, que falava mais histórias de moradores, um pouco naquele estilo do New Journalism, né? Foi esse um pouco outro trabalho que eu orientei, faz um tempinho já. Eu acho que faltam, sim, faltam estudos como esse com o Ivan. A importância desse estudo do Ivan, né, eu gostei bastante de orientar esse trabalho, foi que ele humaniza, né? Ele traz elementos humanos, né, para a moradia estudantil. Que isso que falta, né? A gente atrás daqueles blocos, né? E o título é muito, muito interessante, né? Blocos de memórias, né? Dos blocos ali de concreto que fazem um CRUSP, tem pessoas morando, tem histórias ali de vida. Ele traz isso. Eu acho que falta estudos históricos, né? Isso que o Ivan faz é bem interessante, fazer mais estudos sobre isso. E principalmente de estudar, por exemplo, a importância da moradia estudantil, né? Acho que essa questão é interessante. Entendemos que a universidade precisa ter uma política de assistência estudantil que inclua a moradia. Por que isso é importante, né? Porque uma cidade como São Paulo, uma cidade enorme, uma cidade que é muito cara a moradia, e a universidade sendo uma universidade do tamanho que ela é, de expressão nacional, é evidente que você atender essa demanda estudantil por moradia, ela é fundamental para garantir efetivamente a democratização do acesso à universidade.
Tem alguma história, algum momento em particular, Quinto, se você me permite, que o professor Sim. queira destacar do livro?
Eu acho que é importante, assim, ele vai para além. Essa história que ele contou interessante, essa história dos Jogos Pan-Americanos é uma história que já é meio pública,
sim,
já, né?
Sim.
Agora, para além disso, ele vai contar, por exemplo, as lutas, né? Que pela moradia, as dificuldades, né? E uma série de outros aspectos que eu achei importante.
Bom lembrar, Roxane, que o professor Denis é um militante da questão racial.
Aham, claro, né? Claro.
Professor Denis é autor de livros, e essa questão também é abordada, né, no livro do Ivan. Mas eu queria voltar no seguinte, você falou aí de um site onde está disponível ou estará disponível o seu e-book. Como é que está essa situação? Já está pronto esse site?
O site já está no ar, é cruspe.net. Com esse trabalho eu tive acesso a muito material que eu não conseguiria aproveitar exatamente nenhum livro. O livro está disponível nesse site para ser baixado em PDF, mas tem um material que eu quero disponibilizar ali, que são jornais, panfletos, cartazes de vários períodos da história da moradia estudantil da USP, que possa servir, possa contribuir para que futuros pesquisadores tenham acesso mais facilitado a esse material. Inclusive, algumas entrevistas não foram aproveitadas ainda no livro, e eu vou também trabalhá-las nesse site.
Bom, Ivan, eu queria de uma atualização disso. Quantos estudantes residem hoje no CRUSP? Você tem essa estimativa?
A estimativa atual é de 1.400 estudantes. A maioria dos apartamentos no modelo antigo, que tem um apenas que é no modelo diferente, mas a maioria tem... são apartamentos com 3 moradores. Porém, como a falta de vagas é frequente, muitos estudantes pobres vindos de outras cidades não conseguem a vaga e eventualmente não conseguem uma bolsa ou não conseguem pagar um aluguel com a bolsa, outros estudantes acolhem dentro de seus apartamentos mais estudantes do que as 3 vagas disponíveis. Então, é possível que esse número seja maior.
Bom, professor Denis... Ele é docente aqui, como eu falei, da Escola de Comunicações e Artes. Há quanto tempo?
21 anos.
Você foi aluno da ECA também, né?
Fui, aluno da ECA.
Professor, o CRUSP pode ser considerado, digamos, um eterno problema para a USP?
Eu sou adepto daquela frase do Gramsci, né? Pessimista na reflexão e otimista na ação.
Ah.
Eu acho que é um problema grave, mas sim, acho que é possível resolver, não é eterno, né? Então, eu vejo que é possível, sim, resolver, tem como resolver. O próprio movimento estudantil tem apresentado propostas, acho que existe algumas pessoas na própria universidade que têm pensado como resolver isso. E, veja, a moradia estudantil é uma demanda que em todas as universidades do mundo inteiro tem, né? Então, é possível, sim, você resolver. Não acho que é um eterno problema. É um problema grave, pelo histórico dela, né? Como o próprio Ivan aponta no seu livro e tal, e as demandas que existem, mas dá para resolver.
E, professor, o Ivan já falou, contando trechos, né, da pesquisa e do livro, que efervescência política dentro da USP estava presente, muito presente, no CRUSP. E você acredita que essa efervescência, ela persiste atualmente a ponto de forçar mudanças, então, nessa política, especificamente essa política de habitação?
Eu acredito que sim, porque o que acontece? Como a universidade, ela nos últimos tempos, tem adotado a política de ação afirmativa, uhum, e isso tem mudado o perfil do aluno da universidade. É incorreto nós dizermos que a Universidade de São Paulo, embora ela tenha uma presença muito grande de alunos das classes mais abastadas, ali cada vez mais está se popularizando. Então, há uma presença maior de alunos e alunas das classes trabalhadoras, alunos e alunas negros, né, por conta da ação afirmativa.
Uhum.
Então, a tendência, a pressão para essa demanda aumentar. Vai aumentar mesmo, vai ter mais alunos precisando de moradia estudantil, de assistência estudantil e tudo isso. Nós temos uma demanda muito específica, que é a questão da IASH, né, da USP Leste, que lá não tem moradia estudantil. Então é muito complicado quem estuda na IASH, por exemplo, morar no CRUSP aqui no Butantã, que é outro lado da cidade. Então é uma questão que não tem que equacionar. Como é que funciona, por exemplo, como é que seria, por exemplo, atendimento aos alunos lá do campus leste da USP, né? Que isso não está equacionado. Então são situações novas aí que a universidade tem que se debruçar, né? Então eu acredito que a efervescência, essa pressão que acontece, ela ocorre porque a demanda tem aumentado e é necessário atender essa demanda.
Roxane, a gente percebe que o Ivan tem muito trabalho pela frente aí.
É.
Um mestrado, um doutorado.
Certamente.
Se você seguir nessa linha, você vai ter muito trabalho.
Pretendo dar continuidade a esse projeto. Talvez, se não for possível uma pesquisa formal, posso procurar por outras formas.
Perfeito. Roxane, encerramos.
Tempo esgotado.
Eu quero agradecer a você, quero agradecer ao professor Denis, agradecer ao Ivan.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os ouvintes, a você Quinta, a você Roxane pela oportunidade.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.